I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 4 and verse 6.
Eu estou abrindo hoje na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4, versículo 6, essas palavras: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E o título do nosso estudo é as palavras mais inspiradas de Paulo. Não posso dizer que são as últimas palavras. Estão entre suas últimas palavras publicadas, suas palavras escritas. São as suas últimas palavras em vida e morte, nesse último epístolo do apóstolo. Então, são certamente suas palavras mais inspiradas. Poderíamos ser chamado a palavra, nosso sermão das últimas palavras de Paulo, ou vida no contexto do grande dia. Mas eu escolhi simplesmente as palavras mais inspiradas de Paulo. Uma metáfora que existe nesta passagem, nessas palavras, quando preparando uma passagem para pregar, o pregador com frequência formulará uma estrutura para a mensagem, uma estrutura que faz a mensagem memorável, que faz com que possa ser assimilada facilmente. Mas com essas palavras, você não pode formar uma estrutura. Você só pode, sim, de uma forma simples, expandir e explicá-las. É o que eu proponho fazer agora com essas palavras do versículo 6, possivelmente até o versículo 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Estou pronto para ser oferecido. É muito difícil para se traduzir. Paulo está falando, eu estou pronto para ser derramado. Ele tem em mente como uma oferta de sacrifício, um cálice de sacrifício. O cálice de Números, capítulo 15, quando o sacrifício foi oferecido e uma quantidade de vinho é derramado, é colocado do lado do altar, ao mesmo tempo. Essa era a oferta do cálice, a vida derramada. E essa é a primeira metáfora que o apóstolo usa, porque eu já estou pronto para ser oferecido. Algumas traduções modernas se ajustam um pouco. Eu já estou sendo. No caso, a nossa em português está como estou sendo oferecido. Mas o apóstolo Paulo tem em mente não que quando ele for executado ou morrer, aí ele será derramado. Mas mesmo esta última fase de sua vida é como uma oferta, um cálice de oferta. Sua vida está sendo derramada, mesmo agora, quando ele espera pela morte. Então, como temos aqui, eu estou já sendo oferecido. É um sacrifício por vontade, ele é um sacrifício vivo. É o seu próprio termo em Romanos 12, versículo 1. Está quase completo aqui. A sua vida quase se acabou. Ele está derramando aqui a sua vida, entregando a sua vida não por si, mas por Cristo. Ele é um apóstolo. Ele leva muito a sério manter a comissão que ele tem. Todos nós temos uma comissão de Deus. Ah, se todos nós pudéssemos dizer: a minha vida é como uma oferta, esse cálice derramado pelo Senhor. Podemos nós dizer isso? Tantas nossas preocupações, para nós, para o nosso bem-estar, nossos confortos e prosperidades, nossas felicidades neste mundo, nesta vida. Ah, se pudéssemos dizer mais, minha vida é como uma oferta derramada por Cristo. Ele é minha prioridade, sua obra, santidade para Ele. Ah, olhamos para essas coisas. Quando você é jovem, quando alguém que não é convertido há muito tempo, ainda um adolescente, está vivendo com essa realização que vida, toda vida, é como uma oferta derramada para o Senhor. Paulo aplica na sua última fase, ele chega logo à sua execução. Olhe para o versículo, porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Últimas semanas, últimos meses, quem sabe? Mas como ele sabe? Como que o apóstolo Paulo sabe? Ele já esteve preso antes, já escreveu antes sobre execução e ainda assim não tinha certeza, ele esperava ser libertado. Ele diz, eu ilustro, eu não sei o que é melhor, partir ou estar com Cristo, ou permanecer para ministrar para vocês, para pessoas de Deus. Existe muito para ser feito, muito para ser dito. Como ele sabe que essa é a última fase? Talvez Deus mostrou isso a ele, ele é um apóstolo. Talvez Nero agora está próximo de executar seus inimigos. Talvez seu estado físico, ele está tão exausto, ele chegou no limite, ele percebe que está próximo do fim. Ou todas essas coisas juntas. Mas existe uma época certa onde ele partiria dessa vida e quem sabe? É o mesmo para mim e para você. Deus colocou o momento, o dia, o último período. E ajuda muito sabermos disso. A vida não continua, continua. E aí chega um fim. Deus deu a ti uma porção de anos. Talvez menos do que você imaginasse. Talvez mais. Mas depende dele. Queremos cada momento ser derramado por ele. Porque Cristo é nossa prioridade. Mas a metáfora nesse verso, estou pronto para ser oferecido, e a época, o tempo da minha partida já está próximo. E é uma palavra especial aqui no grego. É de perder, como se separar. É o que o apóstolo talvez tenha em mente, não é como um navio que parte no mar e que navega como se fosse até a glória. Ele não está mais preso a isso, mas ele vai partir para esse lugar maravilhoso. Mesmo os campos dos soldados romanos, quando eles estivessem se movimentando de um lugar para outro e quando as suas tropas fossem separadas, maneira de tentar entender essa ilustração, mas é como uma separação. E ele, Paulo, estaria separado e partiria. Como ele vê, ele estaria indo para estar com o Senhor. O tempo da minha partida está próximo. E aí o versículo 7, combati o bom combate. Algumas pessoas traduzem de maneiras diferentes, o que pode mudar o significado. Por exemplo, em inglês, combati o bom combate, da mesma forma que é também traduzida na nossa Bíblia em português. Alguns traduzem combati bom combate, mas essa palavra combati o bom combate. Então, a ênfase está aqui no, não no eu combati, mas combati o bom combate. Então, outras traduções são um pouco diferentes. Mas o que ele quer dizer é: eu manti a fé, eu guardei a fé, eu permaneci forte, combati o bom combate. Então, Paulo não está querendo dizer eu fiz isso e dar ênfase no que ele fez. Mas o bom combate foi o que ele combateu. Ele está colocando mais a ênfase no combate. Ele não está tentando colocar a ênfase nele, ou no que ele alcançou, no que ele fez, mas no bom combate. Combate nobre. É o que quer dizer com bom combate. O grande combate. O único combate que vale a pena. A vida inteira é um combate, é uma luta. Lutamos a vida inteira, talvez por bons materiais, por felicidade na vida, por amor, afeição. A vida é difícil mesmo para viver, é uma luta todos os dias para viver. É uma luta para criar filhos. Existem tantas lutas e dificuldades na vida, mas maior luta, maior combate que você pode combater é essa luta, esse combate espiritual por santidade, por almas, pela verdade, pelo povo de Deus. Esse é o combate que realmente vale a pena, o combate nobre, o grande combate. Bem, poderíamos fazer uma pergunta. Qual é a nossa luta? O que estamos combatendo? Claro que temos que combater as lutas da vida, claro, no dia a dia, importante, mas a maior das lutas. Será que você está combatendo? Será que você está dando preocupação, energia contra essa batalha contra o diabo pela alma? Nossa santidade diante de Deus. E as almas dos perdidos ao meu redor. Nobre, boa, porque é o combate que Deus nos chamou para combater. É o que faz ser tão nobre. É o grande chamado de Deus em Cristo Jesus. Este é o combate que Deus nos chamou primeiramente para lutar. É o único. É o único combate construtivo e produtivo. Haver almas ganhas por Cristo. Estar numa igreja onde juntos nós trabalhamos para ganhar uma comunidade, salvação de almas, proclamação do Evangelho de Cristo. Não existe uma obra mais construtiva que essa. Talvez você tenha. Você tenha uma grande fortuna, talvez você tenha um grande emprego, uma grande carreira, talvez você seja um médico que ajuda as pessoas de várias maneiras, mas o que existe mais nobre é essa batalha e essa luta. Você é chamado para fazer isso. É transformadora, muda você, transforma você e aqueles ao seu redor. É a batalha para a santidade, por almas, pela verdade. Felicidade que você dá para as pessoas. É uma tragédia parar. As pessoas estão indo em direção à condenação. Essas pessoas podem mudar. Essas pessoas que acreditam nas coisas vãs desse mundo. É uma tragédia. Mas é algo maravilhoso trazer pessoas a Cristo, caminhar com Ele, ter a ajuda e o poder dEle. É maravilhoso, muita recompensa ter a verdade da vida, o que é essa vida, quem é Deus, seu ser, natureza, saber entender essas coisas, essa grande informação, esse conhecimento, é uma honra, é Deus magnificando o bom combate. Eu combati, diz o apóstolo. tem frutos eternos, almas que estarão na glória por toda a eternidade. Grandes números nessa batalha. Uma pessoa que é salva através do nosso testemunho juntos, talvez influencie depois de tempo milhões de outros, crianças, filhos de filhos. É algo tão produtivo, uma batalha tão produtiva. E Cristo assegurou a bênção. Nós somos só aqueles que dão essa bênção, que distribuem essa bênção, mas dependemos do poder do Espírito Santo. Nós, como se fosse, estamos só distribuindo. E é Deus que abençoa. Existem guerras que derramam sangue, que é triste, mas essa é uma guerra de amor, ganhas pelo amor de Cristo, pelo testemunho paciente do povo de Deus com o poder do Espírito. É o único combate puro e nobre. É um combate bonito, uma luta bonita, porque quando fazemos conhecidos Cristo, Salvador do mundo, e a sua palavra, exibimos como se fosse diamantes, pérolas, rubis, de amor, de paz. E as pessoas se tornam pessoas melhores, transformadas pelo poder de Deus. A pessoa muda em caráter, nova natureza. Então é uma luta bonita, nobre, maravilhosa. Poderíamos estar só com essa palavra. Estudar ela é uma grande descrição. O bom combate. Combate nobre. Maravilhoso. Mas tem que ser lutada. Claro. Combati o bom combate. Será que a sua vida cristã te custa muitos esforços? Na batalha contra pecado pessoal? Consciência? Será que você se examina diariamente, ora a Deus, faz resoluções todos os dias, não só uma vez por ano, determina resistir o pecado? Será que espalhar, distribuir o evangelho te custa esforços? Será que você estuda como você vai aproximar-se de pessoas diferentes? Você ora por oportunidades para usar palavras certas no momento certo? Será que quando visitamos a comunidade, comunicar com as crianças, será que oramos, nos esforçamos? Queridos amigos, é um combate. Se a sua vida cristã é fácil, você está feliz toda hora, tem paz o tempo todo, você não está envolvido nesse combate. Este é o bom combate. Existem sacrifícios, existem dificuldades. Sim, o apóstolo Paulo também conheceu tragédia. Existiam pessoas que profetizavam ser do Senhor, ser crentes, mas depois eles estavam de volta no mundo. Que tragédia quando você encontra que eles não eram convertidos, você descobre. Essa é uma batalha que novos e velhos estão juntos. Você nunca se aposenta, mesmo os mais jovens estão envolvidos com a ajuda e o poder de Deus. Combati um bom combate. Que combate nobre eu combati. Lembre-se, é um combate para santidade pessoal, para autocontrole. É um combate para ser um bom exemplo, para demonstrar constantemente diante do mundo que eu sou uma pessoa que tem o poder de Deus, a bênção de Deus. Não para ser alguém que entra em pânico, reage de uma forma terrível para problemas e tribulações. É uma batalha para manter aquela grande demonstração da vida cristã, para lutar por almas. Ah, verdade. Constantemente defendemos a verdade. Eu li numa carta para um jornal e para o editor intelectual que era muito crítico do cristianismo, dos problemas que causa no mundo. O autor era uma mulher e ela era, obviamente, uma ateísta, e ela estava atacando a fé cristã por ser a causa de todos os terrores humanos. E os exemplos dela era que cristianismo e o Novo Testamento é intensamente contra os judeus. E os evangelhos são contra os judeus, culpando os judeus por tudo. Os epístolas de Paulo também são contra os judeus. E você tem que defender a verdade. E precisamos, obviamente, ajudar as pessoas que são levados por esse tipo de escrituras terríveis. Não tem sentido. Essa mulher, talvez, que escreveu a carta, é muito inteligente, mas eu não acredito que ela tenha lido os evangelhos, os epístolas. Será que ela não sabe que os evangelhos são escritos para ganhar os judeus e os gentios? Sim, eles falam dos fatos que os judeus, que eles fizeram, como eles participaram da crucificação de Cristo, mas isso representa todo ser humano. Os evangelhos são escritos para rogar com judeus e gentios da mesma forma, para que eles creiam em Cristo, venham a Ele, para que eles dividam suas bênçãos e a salvação. E o Evangelho de Mateus é tão especificamente, energeticamente escrito para ajudar os judeus, mostrando tudo com o ponto de vista judeus, tentando ganhar os judeus, a maneira deles pensar, para mostrar a verdade de Cristo como Salvador, e como todo o Velho Testamento, as escrituras do Velho Testamento, testemunham a Ele. Ah, queridos amigos, se você lê os apóstolos, o apóstolo Paulo, quando ele fala em agonia pelos judeus, ah, que ele até deixaria sua própria salvação, se fosse possível, para ganhar os judeus. E como ele roga por eles, como ele fala deles, por tudo, como ele fala de como eles são fiéis em algumas coisas, e também fala quão pouco eles entendem da justiça de Deus. Mas ele roga com ele, no seu estilo, onde quer que ele fosse, com a sua vida. Fala queridamente. Ele sempre pregava primeiramente para os judeus e depois para os gentios. Então ele ia para as sinagogas e com frequência tinha problemas, angústias, até mesmo fisicamente. E eles faziam a mesma coisa, mas ele fazia isso em toda a cidade, fielmente aos judeus primeiro, tentando ganhando-os a Cristo, ganhando-os a Cristo. Os epístolos de Paulo são cheios de preocupações para os judeus. Então temos que defender a verdade de Deus. É uma batalha, porque o Satanás está como se plantando essas concepções, esses erros o tempo todo, para desviar as pessoas da verdade. Então o apóstolo Paulo diz: combati um bom combate. Mas o tempo está passando rápido. Olhamos para o próximo versículo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Acabei a carreira. É importante entender as palavras. O grego traduzido acabei não quer dizer só terminei, chegou ao fim, acabou. Quer dizer eu preenchi, eu alcancei meu objetivo. A carreira, como se fosse uma corrida, é outra metáfora. O que acontece quando você ganha a corrida? Chegou ao fim, é como se você tivesse alcançado algo. Talvez você possa dizer: sou campeão daquela corrida ou dessa. Como se fosse uma corrida de obstáculos. Eu terminei o obstáculo da minha corrida. Agora eu posso ganhar o prêmio, como se fosse. É como se fosse uma vitória. Como eu disse, um campeão. É um fim que não só acaba como chegando no final, mas algo que você alcança com um objetivo, uma meta. Essa é a ideia nas palavras do apóstolo minha corrida. Eu completei, eu alcancei. Como completar um diploma ou um curso, você não é mais um estudante, mas você tem algo. Você alcançou algo, alcançou meta. Esse é o sentido do apóstolo quando ele fala: acabei a carreira, completei a corrida, meu curso, meu percurso, minha carreira. Batalhar contra tentação. Será que nas minhas últimas horas eu poderia dizer? Vou poder dizer: acabei a carreira. Eu orei por todos, na minha família, entre meus amigos, colegas, que Deus colocou no meu coração. Fracamente, mas fielmente, orei por todos. Deus ouvirá. Eu acabei, eu corri, completei. Eu testemunhei para todos aqueles que Deus colocou diante de mim. Talvez eu não tenha feito muito bem, mas eu fiz minha parte na minha igreja. Completei o meu chamado para as coisas que Ele colocou diante de mim. Minha vida, eu fiz o possível. Aqueles ao meu redor viram os esforços para demonstrar minha vida cristã. É o que quer dizer completando a carreira. Como um apóstolo, eu escrevi todos os epístolos que era para escrever. Eu preguei nos lugares, nas regiões que Deus colocou diante de mim para visitar. Acabei a carreira. Será que você poderá dizer isso, amigos, nas últimas horas? E aí, ainda no versículo 7, guardei a fé. Guardar, porque esse é o significado da palavra grega. Guardar, queria dizer, guardar muito mais do que agora. Pense manter um castelo, por exemplo, com guardas. Eu manti a fé, a doutrina. Existiam os falsos mestres, os judaizantes, todos os erros que eles espalharam. E ele cuidadosamente instruiu o povo e expôs o erro. Será que nós mantemos as doutrinas da salvação para que as pessoas, tragicamente, como houve alguns pregadores em justificação por fé, na substituição de Cristo, ensinando coisas que são contrárias ao Evangelho, coisas trágicas? Não, eu manti a fé, as doutrinas da salvação, as doutrinas da igreja. Podemos dizer isso? Será que poderíamos dizer isso nas nossas últimas horas? A doutrina da separação da fé, do pecado. Existem muitas igrejas nos dias de hoje que abandonaram a doutrina bíblica, a separação do pecado, desconformar com o mundo. O fim da jornada da vida. Será que poderemos dizer a fé, as doutrinas, não escolhendo o que eu queria? Eu não só manti os fundamentos, eu manti todas as verdades, as que eu entendi, busquei. A fé foi mantida, foi guardada. Eu manti o princípio da fé vivo. Ah, queridos amigos, temos tempo para continuar. Versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Desde agora, no futuro, a coroa da justiça está guardada no céu. Uma grande herança está lá, mantida, segura. Ninguém pode roubar. Está esperando por mim. No instante da morte, é claro que o apóstolo vai continuar falando da segunda aparência de Cristo, não confunda. Essa coroa da justiça que eu explicará não é dada na segunda vinda de Cristo, mas na sua morte. Quando você entra na presença de Cristo, descobriremos mais o que quer dizer. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça, a coroa da vitória. Eu sei que existem algumas traduções que mudam o versículo e falam a coroa da justiça. Porém, algumas outras falam uma coroa justa. O que é essa coroa? O que é a coroa da justiça que você receberá? É exatamente isso. É justiça. E todas as recompensas da justiça você tem que receber, porque você não tem. Você tem, claro, no sentido que é sua, está esperando por você. Você experimentou o que é. Você teve como se fosse o pagamento, mas está esperando por você a coroa da justiça que Cristo assegurou por você. O apóstolo Paulo não está dizendo: eu estou pronto para ser executado por Nero. Eu estou pronto para morrer. Então, por isso, tenho uma coroa, uma recompensa por tudo que eu fiz, por como eu combati o combate. Ele não está dizendo isso. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Eu nunca mereci. Eu nunca trabalhei para ganhar. Eu não ganhei méritos por forças próprias, mas é algo que Cristo adquiriu para mim. Quando ele sofreu e morreu na cruz do Calvário, quando ele pagou pela punição dos meus pecados, quando ele viveu na terra uma vida perfeita de justiça, tão perfeita, tão maravilhosa, que assegurou essa recompensa. Bênção, vida eterna. Para mim, bem antes da fundação do mundo, Deus determinou que o seu povo, os seus remidos, os seus eleitos, cada um receberia a coroa da justiça. E na época certa, ele nos chamou pelo evangelho, nos convenceu dos nossos pecados, nos levou para a grande necessidade, arrependimento e fé. Revelou-se para nós. Este é o processo da conversão. Nos fez conhecê-lo e caminhar com ele. Na eternidade passada, ele determinou na vida, conversão, ele declarou que era nossa. A grande declaração da justificação pela fé, quando nós fomos declarados justos, recebendo aquela justiça, recebemos um pouco, não inteira, o caminho da justiça, fomos transformados, colocados na luta contra o pecado, feitos melhores, dados uma nova natureza, mas a perfeita justiça ainda por vir. Era a declaração que fomos justificados, que Deus nos veria como alguém que nunca pecou, como se merecêssemos, tivéssemos ganhado a recompensa da justiça. Mas quando morrermos, foi determinado para nós na eternidade passada, foi declarado a nós na conversão, que é dado a nós e recebemos a justiça de Deus. Somos feitos perfeitos, sem pecados diante dele. A coroa vitoriosa da justiça. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Justo juiz. Ele vai ser colocado à morte, num comando de um juiz injusto, o maldoso Nero. E no instante da morte, ele receberá uma coroa da justiça do justo juiz. O juiz de todo mundo, o rei dos reis, o Senhor do Senhor. Então será para cada um de nós que o Senhor, o juiz justo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Bem, aqueles que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Deus, de Cristo, sua segunda vinda? Ou você deixa estar distante na sua mente algo certo que faz com que seu coração deseje, mas está muito no futuro, então você não pensa muito? Amar algo é pensar, desejar fortemente. Olhar como se fosse algo precioso, gostar de ouvir sobre, falar sobre, estar pronto para fazer qualquer coisa por isso. Isso é amor. Ah, queridos amigos, que possamos mover nossos corações, que possamos amar qualquer hora que mencionemos a vinda de Cristo, sua aparência em glória, aparência radiante de Cristo, com todos aqueles que foram antes de nós, todos aqueles que serão reunidos naquele grande dia, o grande dia do triunfo de Cristo, a reunião de todo o seu povo. Ah, queridos amigos, aqui está o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Receberão a coroa da justiça. Bem, nossas vidas são cheias de fracassos, inadequacia, pecado. Lutamos. Se você não lutou, mude a sua vida cristã, o estilo dela. Faça autêntica. Ore por ajuda. Lembre as batalhas. Ore por diligência, por santidade, para alcançar isso. Ore para ser usado mais, ganhar almas. Não só como indivíduos, mas juntos, como uma igreja. Ore. Ore também pela verdade, que você tenha oportunidade para defender, não só para ganhar argumentos, mas para ajudar pessoas, não para ser levado por mentiras. Essas são as áreas, as maiores áreas da batalha, que possamos dizer nos últimos dias, que você manteve essas coisas. Lembre dos versículos do hino antigo, baseado no século 8, simplificado, seguro a casa, levado, acabado, mas o gozo, a felicidade de chegar, o prêmio, o que a coroa da justiça traz, o prêmio assegurado. O atleta quase caiu, mas ele aguentou tudo o que ele podia aguentar, não sempre muito bem, mas ele pode sorrir. Quando a angústia acabar, os problemas, quando a vitória chegar, a coroa da justiça aquele que tem Cristo como prioridade, que ama a sua vinda, o grande dia que toda a criação, quando Cristo retornar e trazer o fim de todas as coisas, eternas bênçãos. Queridos amigos, que faça isso seu maior desejo e meta, para que você possa dizer: combati o combate. Para que você possa dizer: minha carreira, eu acabei. Essas palavras maravilhosas. Leia e releia as palavras inspiradas de Paulo. Quão inspiradas, douras são para nós. Como ele diz aqui: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate. Acabei da carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.